Início à reunião. Não sei se há mais comentários bilaterais. Não havendo, podemos então dar início à reunião. Senhores deputados, temos aqui uma iniciativa legislativa do PCP que aprova a Lei de Segurança Interna, para distribuição, obviamente. E eu perguntava se há algum senhor deputado da esquerda. Também parece. Sou deputado do Velosa. Não, estou a perguntar a alguém do PSD? Pois é, isso foi nesse pressuposto. Muito bem. Sou deputado Paula Cardoso? Sim, mas o deputado Isabel Moreira disse que se fosse alguém do PSD, não é? Foi, isso mesmo. Muito bem, Sra. Deputada Paula Cardoso, muito obrigado. E obrigado também à Sra. Deputada Isabel Moreira pela disponibilidade sempre manifestada. Vamos então agora votar na especialidade. Onde é que está? Está aqui. A Lei Quadro das Fundações. Mas antes disso, nós temos aqui um requerimento da parte da Sra. Deputada Ana Catarina Mendes, pedindo o adiamento da discussão na especialidade da proposta de lei 50/12, que tem a ver com a imigração. Não há oposição, portanto fica adiado para a próxima semana. E vamos então à Lei Quadro das Fundações.
Oh, Sr. Presidente, posso...
Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Se há mais alguma... Algum ponto na agenda, que o meu camarada António Filipe está na comissão, está a presidir a comissão das PPPs e como é ele que tem esta matéria, exatamente. Eu pedi só que se pudéssemos alterar aqui com algum outro ponto.
Só temos, não temos mais nada. E a que horas é que ele estará despachado?
Eu não sei, julgo que a reunião já era para ter sido concluída, que é uma reunião com os coordenadores da comissão de inquérito.
E temos aqui uma pequena. Eu tenho à minha frente. Eu tenho à minha frente um ofício em que é pedida a audição do Sr. Diretor da Agência para os Direitos Fundamentais da União Europeia, que tem um nome que eu me escuso de ler, que deve ser holandês, e como calcularão é sempre difícil pronunciar holandês. E ele vem a Portugal e sugere duas datas. Não, por acaso, uma só, o dia 14, ou de manhã ou de tarde. Eu sugeri dia 14 às 12 horas. Parece-me que é às 12. Mas, naturalmente, se decidirmos outra hora, eu comunicarei. Não, mas acho que não será mais que uma hora. Não é? 14 deste mês. De junho, peço desculpa. Já lá vai. 14 de junho, às 12. Sim, às 12 horas. É o diretor da Agência para os Direitos Fundamentais da União Europeia, o Sr. Morten Jarom. Jarom. Eu não sei se é assim. Se calhar é uma coisa completamente ao contrário. Ele dirá depois. Portanto, fica marcado para essa data. Eu tenho que voltar a falar devagarinho, uma vez se o Sr. Deputado António Filipe voltou a sair. Portanto, fica marcado e fica... Não, é, confirma-se. Ótimo. Sim, eu também não acho. Eu haveria... Doutor. 14 da quinta-feira, não é?
Isso é um feriado.
Isso mesmo. Agora...
Ninguém nos fala em
Exatamente. Paulo Rios, o que é que não faz mais? Senhoras e Srs. Deputados, vamos então entrar na discussão da especialidade da Lei Quadro das Fundações, que é a proposta de Lei 42/12. Nós temos um pedido de alteração do Partido Socialista relativamente ao artigo 3º preambular, que propõe várias alterações ao Código Civil. Sr. Deputado Velosa, faz favor.
Independentemente da votação proposta à proposta, eu iria sugerir, e se a Comissão assim aceitasse, Vossa Excelência e Sr. Presidente, que cada um dos grupos parlamentares apresentasse, mesmo que quisesse apresentar proposta à proposta, mas de uma só vez as suas propostas, porque senão este processo corre o risco de ser muito moroso para a apresentação proposta à proposta. Era uma mera sugestão que estou a fazer. Se os senhores deputados aceitarem, muito bem, se pretenderem, é um direito apresentar proposta à proposta, também podem fazê-lo artigo a artigo.
Mas tem que ser proposta à proposta, porque eu não sei, não é, em quais é que são aprovados, quais é que não são aprovados. Eventualmente, Sr. Presidente. Sr. Deputado Ricardo Rodrigues.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. Eventualmente, fazer uma apresentação genérica pode ser útil no sentido de consideração geral das propostas de cada um. E eu depois, em concreto, quando alguém tiver necessidade de justificar a sua proposta, então...
Posso era nesse sentido.
Muito bem. Então, quem é que se inscreve para fazer a apresentação? Sr. Dr. Ricardo Rodrigues, faz favor.
Muito obrigado. Depois fazes os concretos também. Bem, nós estamos em desacordo com a proposta do Governo por um princípio geral. Nós não tínhamos optado, o Partido Socialista não teria optado por fazer uma proposta de lei que resolvesse em conjunto as questões relativas às fundações privadas e às fundações públicas. Nós achamos que tudo quanto tem a ver com o património público, nós achamos que o Estado tem o dever e, se calhar, a obrigação de a regulamentar, de a regular, enfim, com os princípios que entender por convenientes. E nisso o Partido Socialista não se desviaria muito da proposta do Governo no que diz respeito às fundações públicas, embora com algumas discordâncias quanto à forma e, portanto, mesmo quanto à Constituição, mas a verdade é que esse é um princípio que nós consideramos adequado que o Estado possa regular as fundações públicas. Também o Estado, e através do Código Civil, tem regulado as fundações privadas. Mas meter tudo no mesmo saco, fundações públicas e fundações privadas, mais no sentido de dar orientações muito concretas e muito precisas às fundações privadas, é uma intromissão da nossa perspectiva que o Estado não devia cometer. Na verdade, se nós olharmos para o nosso país e verificarmos fundações privadas, como a Gulbenkian, mais recentemente, São Paulo e Mou, Manuel dos Santos, outras fundações privadas, que têm um mérito que todos nós lhe reconhecemos, estar o Estado a intrometer-se de forma, enfim, pouco adequada no que diz respeito às fundações privadas, parece-nos que pode ser um erro de estratégia até, na medida em que esses patrimónios podem considerar-se, doravante, menos apetecíveis para fins sociais, uma vez que podem entender que o Estado está a meter-se onde não deve. E, portanto, essa é a nossa divergência de fundo relativamente àquilo que é a proposta de lei. Em concreto, depois a minha colega Isabel Moreira naturalmente apresentará as propostas em concreto, que discordamos, gostaria de alertar também para um facto, é que na região autónoma dos Açores, o Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores contém uma norma que faz atribuir aos governos regionais e às assembleias regionais a competência para a criação de fundações. E, portanto, é nesse sentido que muitas das alterações que nós aqui propomos é de salvaguarda de uma competência já existente, de uma competência autonómica que achamos que não deve o Estado intrometer-se também nessa área que já está devidamente regulada. Em concreto, depois aqui a deputada Isabel Moreira apresentará as propostas. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues. Sr. Deputado Cecília Leonor, faz favor.
Sr. Presidente, a ideia é que nós façamos uma apresentação muito economizada de discurso sobre esta matéria, a não ser em caso de necessidade, portanto. Eu subscrevo esta interpretação ao problema de fundo aqui identificado pelo deputado Ricardo Rodrigues, de que esta proposta tem esta distorção de tentar, digamos, meter tudo dentro do mesmo saco e, portanto, é pouco clara no que toca à diferenciação de regimes das fundações públicas e privadas, se bem que não partilhe desta leitura de uma excessiva intrusão ou da potenciação de uma intrusão excessiva nas fundações privadas. Eu acho que a lei relativamente às fundações privadas tenta, de facto, digamos, enquadrar melhor o seu âmbito de ação e, nesse sentido, não é necessariamente negativa. É uma lei, digamos, com aspectos particularmente confusos, pouco esclarecedores, mas tem igualmente alguma definição de novos contornos, digamos, de alguma disciplina no quadro fundacional que não nos parece irrelevante. Também temos dúvidas que as propostas do PS, digamos, resolvam estas falhas estruturais identificadas. E nesse sentido, e para me calar para sempre, pelo menos nesta manhã, nós só apresentamos fizemos algumas propostas, uma delas tem a ver até com a integração de uma proposta do Conselho Superior da Magistratura que eu penso que o PSD, que a maioria acabou por assumir, que é esta de reconhecimento que a vida da Fundação reside fundamentalmente no órgão de administração e não de fiscalização. Depois, sobre a natureza do reconhecimento do estatuto de utilidade pública, portanto, este prazo aqui previsto parece-nos introduzir alguma instabilidade e é desnecessário. E, finalmente, sobre a necessidade, no artigo 6º, sobre a necessidade de preservar a situação das fundações cujos estatutos são aprovados por decreto-lei, e parece que a maioria também, digamos, reconheceu que havia necessidade de introduzir alguma alteração neste campo. E posto isto, muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado Silvio Honório. Sr. Deputado, Sr. Deputado Paulo Rios, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores e deputados. Fazendo um comentário breve sobre as posições de base das várias forças parlamentares, bem como das propostas do PSD, diria o seguinte, relativamente ao Partido Socialista. A questão que se coloca na exposição de motivos da criação e da filosofia desta lei são vários objetivos. E eles são, desde logo, reconduzir as fundações àquilo que é a sua gênese, é a sua filosofia, e impedir certo tipo de abusos, nomeadamente, porque quando nós aqui recordamos algumas fundações modelo, esquecemos muitas outras que estão longe de ser modelo e em que uma legislação menos exigente permitiu aproveitamentos completamente ilegítimos e certamente não desejados pelo legislador. E então impõe-se aqui um novo rigor, quer no uso do termo fundação, quer reconduzi-la àquilo que são os seus termos, o altruísmo que lhe está inerente, e também, principalmente, uma maior transparência. Eu recordo que as próprias fundações privadas podem ser elas compostas, desde de forma não dominante, por entidades públicas, e, portanto, também para elas, ou se não fosse outro motivo também por esse, se exige que haja esta preocupação, aquilo que chamaram o follow the money, saber o que é que estão a fazer entidades públicas e a quem se dirigem também os dinheiros públicos. Assim sendo, nós revemos, de facto, na junção, no conjunto de princípios que estão inerentes a esta proposta de lei, a junção das dois tipos de fundações. Em relação à questão levantada pelo Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, quanto aos Açores, eu deixaria isso para uma intervenção do Sr. Deputado Hugo Velosa, e em relação ao Bloco de Esquerda. Em nossa opinião, e reconhecemos que, até pelo conjunto de propostas que faz o Bloco de Esquerda e as restantes forças parlamentares, diga-se, reconhecem a filosofia ou a qualidade ou os méritos de uma proposta destas, tanto mais que recordo que ela não mereceu oposição expressa em sede de generalidade, isso é um facto que nós queremos relevar, mas em relação às próprias propostas do Bloco de Esquerda, que creio que refletem um pouco essa adesão global aos termos desta proposta de lei, nós entendemos é que, na sua maioria, as propostas do Bloco de Esquerda são subsumíveis às nossas próprias e, quiçá, com uma redação menos feliz, entendimento nosso. Respeitando opinião diversa e portanto, respeitamos, mas entendemos que estão dentro daquilo que é o espírito e a letra da própria proposta. Ademais, quanto àquilo que é, a Sra. Deputada referia, da autoridade pública e do problema dos 5 anos e da renovação, isto tem muito a ver também com os princípios inerentes à proposta, ou seja, a eternização deste tipo de situações poderia levar a desvios que depois, por serem definitivos, não são detectados. E esta necessidade de transparência tem que ser atualizada, entre aspas, e, portanto, faz sentido esta renovação que mantemos. Entretanto, também que o PSD e o CDS, que neste, como outros temas, trabalharam e bem na coligação, propusemos também várias propostas, porquanto nós não tínhamos, como não temos, uma opinião fechada sobre este tema, não somos os donos da verdade, e o facto até de ter havido inúmeros contributos, nomeadamente entidades terceiras, a esta proposta, permitiu-nos fazer uma reflexão mais aturada. E, de facto, nós vimos acolher, conforme a Sra. Deputada dizia, nós vimos acolher algumas das propostas que nos chegaram, nomeadamente da Fundação Casa da Música, propostas essas que, na sua maioria, são clarificações daquilo que diz o próprio texto, evitando assim interpretações não desejáveis, e noutros casos, a definição, nomeadamente a definição de alguns termos quanto à própria transparência e à necessidade que existe de revelar de forma pública alguns termos sobre os quais funcionam as fundações. Teremos oportunidade depois, de forma casuística, a referir uma por uma. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Rios. Eu sei que o Sr. Deputado Velosa quer intervir e fechávamos a posição do PSD. Faz favor, Sr. Deputado Velosa.
Obrigado, Sr. Presidente. Vamos ver se fecha. Fecha, com certeza. Não, era só para dizer o seguinte, face àquilo que disse o deputado Ricardo Rodrigues, nós até tivemos uma conversa muito rápida, de corredor, sobre esta matéria, e a primeira coisa que eu queria dizer é que Esta matéria, para mim, enquanto deputado eleito na região autónoma da Madeira, uma matéria extremamente difícil. Nos últimos anos, tem havido, do ponto de vista legislativo, várias medidas que, do meu ponto de vista, ofendem aquilo que já são os direitos das autonomias consagrados na Constituição e nos respectivos estatutos político-administrativos, que são leis de valor reforçado. Isso tem acontecido sistematicamente e, do meu ponto de vista, muito sinceramente terei que o dizer, neste caso também penso que isso acontece. Fundamentalmente na questão da região autónoma dos Açores, porque a região autónoma dos Açores tem um estatuto político-administrativo que até se considera, do ponto de vista técnico, uma lei paraconstitucional, mas de valor reforçado, onde este direito pertence aos órgãos de governo próprio da região autónoma dos Açores. A região autónoma da Madeira é por decreto legislativo regional e não porque resulta, no seu entender, da Constituição ser um direito da região autónoma da Madeira e, portanto, este problema põe-se efetivamente. É também certo que esta lei-quadro também é uma lei de valor reforçado. E, portanto, levanta-se aqui, desde logo, uma questão que tem a ver, estamos perante duas leis de valor reforçado que, efetivamente, disporão de maneira diferente sobre a mesma matéria. Eu quis chamar a atenção disto, mas também gostaria de dizer o seguinte, neste caso nós estamos, sem dúvida, perante uma matéria que resulta de um acordo, e eu próprio fui ler o acordo com a Troika, que foi subscrito pelo Partido Socialista e depois apoiado pela atual coligação no poder, de onde me parece resultar uma lei no sentido daquela que consta da proposta de lei apresentada pelo Governo. Nomeadamente nesta matéria que eu acabei de dizer sobre os poderes das regiões autónomas. Portanto, eu quis dar esta nota para que ficassem ata, disciplinadamente votarei favoravelmente a proposta de lei do Governo, mas apresentarei uma declaração de voto alertando para estas questões de ilegalidade e de possível inconstitucionalidade nesta matéria, o que farei no plenário ao canto da votação final global.
Obrigado, Sr. Deputado. Ficará então registrado em ata. Sr. Deputado António Filipe, faz favor. Sr.
Presidente, muito obrigado. Eu iria dispensar-me-ia de uma intervenção inicial, até porque nós decidimos não apresentar propostas, depois de ter conhecimento das propostas que haviam sido apresentadas pelos outros grupos parlamentares, e obviamente que faremos um aqui ou ali algum comentário que nos pareça pertinente relativamente a cada um dos artigos. Mas há esta questão que foi suscitada relativamente às regiões autónomas e que eu creio que merece uma referência. Porque, de facto, nós estamos a viver um momento em que dir-se-ia que não há dinheiro, não há autonomias, o que nos parece que não é aceitável. Não é? Quer a autonomia das regiões autónomas, quer a autonomia do poder local, não foram inventados apenas para situações em que havia dinheiro. São formas de organização do Estado. E quer-nos parecer que se está aí por um mau caminho. Mas também queria dizer que há aqui, de facto, um problema constitucional. Há um problema constitucional. E eu creio que a Constituição resolve este problema a favor da autonomia regional. Ou seja, se esta lei é um valor reforçado, é uma lei de valor reforçado por ser uma lei-quadro, e, portanto, entra naquela categoria de leis que constituem pressuposto normativo de outras, não é? Ou seja, os diplomas legais que criem fundações têm a lei-quadro das fundações como pressuposto normativo e nesse sentido, têm que a respeitar, já não pode prevalecer sobre os estatutos político-administrativos das regiões autónomas, porque o valor reforçado dos estatutos político-administrativos decorrem, tem um título diferente, ou seja, decorrem do exclusivo de iniciativa que é conferido às Assembleias Legislativas das regiões. E, portanto, as disposições constantes do estatuto político-administrativo da região só podem ser alteradas em sede de alteração do próprio estatuto, sob pena de violação da Constituição. E, portanto, eu acho que... Exatamente, é por isso mesmo. Ou seja, a Assembleia da República não pode, por sua própria iniciativa, alterar o Estatuto Político-Administrativo. E, portanto, é esse o valor reforçado específico do Estatuto. E, portanto, qualquer disposição, nenhuma disposição desta lei pode prevalecer sobre os Estatutos Político-Administrativos das regiões. Faça-se o que se fizer. A não menos que haja, um dia destes, uma revisão constitucional que faça retroceder a autonomia, o que eu creio que também não está em cima da mesa. Bom, e portanto eu creio que por essa via, a Constituição resolve esse problema. Agora, eu creio que o legislador não anda bem, de facto, ao querer introduzir por portas travessas limitações à autonomia regional que a Constituição não consente.
Obrigado, deputado Dr. Filipe. Agora, Jeito. Deputada Teresa Anjinho, faz favor.
É muito breve, Sr. Presidente. É, uma vez que as propostas de alteração PSD-CDS já foram apresentadas, apenas para dizer que fica muito claro, aliás, ficou muito claro no debate na generalidade, quais são de facto os objetivos que estão inerentes a esta lei quadro das fundações e em nome exatamente do respeito por esses mesmos objetivos, em particular a ideia do controle rigoroso e do regime mais exigente, que iremos votar as propostas de alteração, tanto do Partido Socialista como do Bloco de Esquerda. Apenas para dizer que também eu acompanho as dúvidas, gostaria daqui deixar presente as dúvidas que têm sido manifestadas, para já não são certezas, são dúvidas em relação às questões constitucionais relativas às autonomias regionais e às implicações diretamente com a Lei Quadro. Muito obrigada.
Sr. Deputado Teresa Anjinho, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, faz favor.
Mas eu queria, obrigado, Sr. Presidente, só queria não demorar muito sobre a temática das regiões autónomas, mas eu, tendo tomado a iniciativa, queria concretizar melhor o pensamento. Sendo essa a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, a Comissão por excelência que deve analisar e verificar da constitucionalidade das suas iniciativas e das propostas, parece-me que uma reflexão mais aprofundada sobre esse tema seria adequado. As dúvidas que o CDS levanta, as dúvidas que o deputado Glosa levanta, as certezas que o deputado António Filipe tem, as minhas certezas e as certezas do Partido Socialista, penso que serão suficientes, ou seriam suficientes, para fazermos uma reflexão mais profunda sobre o tema da autonomia e se há aqui alguma vontade por parte do Governo e da proposta do Governo de cercear alguma das competências das autonomias regionais. Se essa é a vontade, que fique claro. Se essa não é a vontade, também pode ficar claro. Ou seja, podemos alterar essa proposta, mantendo essa competência. Elas vão ficar nas Assembleias. Eu tenho a mesma interpretação do deputado António Filipe, mas como o PSD muito bem sabe, às vezes o Tribunal Constitucional tem umas decisões, umas por unanimidade, outras não, que não são muito consentâneas com aquilo que às vezes nós, à partida, pensamos. E, portanto, melhor seria, não diga assim, Tomé, melhor seria que se fosse o legislador a não dar oportunidade a que essas dúvidas persistam. Ou seja, quando nós fazemos aqui uma lei, ou tentamos elaborar uma lei, que no grupo dos próprios deputados que constituem essa comissão existem profundas dúvidas sobre a constitucionalidade de uma norma, não me parece adequado que deva prosseguir para que seja o Tribunal Constitucional a vir a decidir uma coisa que nós próprios sabemos como é que se resolve. E sabemos, alguns de nós já o disseram, que até acham que o Tribunal Constitucional dirá que é inconstitucional. Mas então, queremos aqui afrontar órgãos das autonomias regionais? É essa a nossa função? É afrontar competências regionais? Ou antes, pelo contrário, cooperarmos com aquilo que são as competências das regiões autónomas e sem nenhum preconceito de base, são regiões autónomas. O Estatuto Político-Administrativo foi aprovado nessa Assembleia da República e a competência, ou seja, e a exclusiva iniciativa das Assembleias Regionais é o que determina que hoje não tenhamos o Estatuto da Madeira aprovado, porque a iniciativa compete e bem à Assembleia e à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira é que sabe quando é que deve apresentar o seu estatuto e nada disso tem problema no funcionamento da democracia. E por isso mesmo me parece que era possível encontrar aqui uma solução que não afrontasse as autonomias regionais e que fosse consentânea com a Constituição. Isso ficaria naturalmente bem à primeira comissão. Obrigado.
Sr. Deputado Ricardo Rodrigues. Sr. Deputado Ricardo Rodrigues fez uma proposta. Deixa-me ver. Sr. Deputado Isabel Moreira, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigada. Bom dia a todos. É só porque, até para enquadrar a razão de ser de cada uma das propostas que eu vou apresentar, é bom que se tenha levantado este problema da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade, mas eu queria dizer que, do meu ponto de vista, coloca-se um problema de constitucionalidade, desde logo devido ao facto da Constituição prever que, obrigatoriamente, seja aprovada uma lei de bases das fundações públicas, no artigo 165, alínea U. E, portanto, a Constituição prevê claramente que haja uma separação de regimes entre fundações públicas e fundações privadas. Portanto, eu tenho uma reserva, desde logo, à unificação deste regime de uma lei-quadro. E, portanto, aqui tinha uma opção, ou não apresentar proposta nenhuma de alteração, porque, por simplesmente, acho que o diploma é todo inconstitucional, porque viola, por omissão, 165, alínea 1, peço desculpa, ou, dado o facto da proposta estar apresentada e ter pontos que nós consideramos meritórios, como eu fiz alusão na minha intervenção no plenário e no parecer que apresentei agora, apresentar as propostas possíveis, tendo, no entanto, esta reserva mental. Por outro lado, considero, concordando com o raciocínio do deputado António Filipe, considero que as leis-quadro são leis de valor reforçado, se forem as que estão previstas na Constituição, porque senão nós fazemos uma lei-quadro sobre a produção de bananas e é uma lei de valor reforçado. E nesse sentido, eu considero... exato, não foi por acaso o exemplo. E, portanto, neste sentido, quer pela via da ideia de lei de bases que é que estava prevista na Constituição, permitiria sempre o desenvolvimento pelas regiões autónomas, quer pela via enunciada pelo deputado António Filipe, de que, evidentemente, uma lei de bases que é a ser reforçada será reforçada materialmente. Portanto, é materialmente paramétrica e não orgânica, materialmente paramétrica, evidentemente não põe em causa as normas, perdão, da mais reforçada, das leis reforçadas, que é o Estatuto de uma Região Autónoma. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado Isabel Moreira. Sr. Deputado Paulo Rios, por
favor. Sr. Presidente, muito obrigado. Para referir o seguinte, em função das intervenções que me antecederam. Obviamente que, especialmente desta Comissão, é tão importante a moldura como o quadro. Não chega que substancialmente os temas sejam relevantes para que nós possamos votar, tem que ser a sua formulação respeitar os preceitos e os preceitos constitucionais. Em relação àquilo que nos motiva, muito claramente o que nos motiva, antes de mais, é, no respeito absoluto pela lei e pela Constituição, cumprir o memorando da Troika que foi assinado pelo Estado português. Não interessa por quem, foi pelo Estado português. Relativamente à questão da constitucionalidade, e no respeito por opinião diversa, a maioria, em devido tempo, que esta questão já foi colocada, em devido tempo a ponderou. E é a nossa convicção, tão legítima como outras, de que o diploma não enferma de inconstitucionalidade. E, portanto, não deixaremos de levar avante esta proposta. E sem qualquer tipo de preconceito, porque também creio que não nos caem os parentes na lama, caso o exercício da separação de poderes, o exercício dos poderes que são próprios do Tribunal Constitucional, venha a admitir amanhã, e o Tribunal Constitucional já nos habituou, de facto, a algumas decisões surpreendentes, venha amanhã a admitir que não é constitucional. E nós não vamos a antecipar uma decisão do Tribunal Constitucional que desconhecemos, e com isso, indo contra aquilo que é a nossa convicção. Esta é a nossa convicção, esta é a nossa proposta, e se amanhã o Tribunal Constitucional entender que não é, teremos que reponderar. Mas, neste momento, e nessa convicção, queremos, estamos motivados em fazer prosseguir esta proposta. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Rios. Sr. Deputado Atrás Arginho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para dizer que, de facto, foram aqui levantadas questões importantes, questões que têm a ver com a Constituição. Não acompanho algumas das questões levantadas pela doutora, pela deputada Isabel Moreira, mas em relação a enfim, pararmos o processo legislativo exigindo uma reflexão mais profunda, sou da opinião de que não deve ser feito, uma vez que não deixam de ser apenas dúvidas e não certezas. Existe um órgão competente para se pronunciar sobre a constitucionalidade. Independentemente destas dúvidas manifestadas em relação a esta matéria, para todos os efeitos, em relação a todas as questões que estão aqui em causa da Lei Quadro das Fundações, esta é uma lei muito importante, que surge inclusivamente na sequência de um compromisso assumido pelo Estado português, e como tal o processo deve avançar, independentemente das dúvidas levantadas. Obrigada.
Obrigado, deputada Teresa Anjinho. Bom, então, não havendo unanimidade relativamente à proposta feita, vamos passar então à votação na especialidade deste diploma. E repito, começamos então pela proposta de alteração do Partido Socialista ao artigo preambular, que é o artigo 3º, que propõe a alteração a várias normas do Código Civil. Senhores deputados, quem vota contra? Artigo 3º, preambular, proposta do PS. Quem vota contra? O PSD e o CDS. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda, e vota a favor o Partido Socialista e o Partido Comunista. O que quer dizer que foi rejeitado. Uma proposta do PSD e do CDS-PP de aditamento de um artigo preambular que designa como 4º A. Quem vota contra? Contra. O Partido Socialista. Quem se abstém? O Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. O que é aprovado com os votos a favor do Partido do PSD e do CDS-PP. E agora temos ainda um outro artigo preambular, que é uma proposta do PSD e do CDS-PP de alteração do número 4 do artigo número 4, número 5 do artigo 6º, do artigo 6º. E vamos votar primeiro o número, a alteração do número 4 do artigo 6º. Por proposta do Bloco de Esquerda, faz-se esta separação. Número 4 do artigo 6º. Quem vota contra? PSD. O PCP. Quem se abstém? O Partido Socialista e o Bloco de Esquerda. E, portanto, é aprovado com os votos a favor do PSD e do CDS-PP. Agora, artigo 6º, número 5. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do Partido Comunista. E é aprovado com os votos a favor do PSD, do CDS-PP, do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda. Deputada Cecília Honório, há aqui uma proposta do Bloco de Esquerda para alteração do número 6 do artigo 6º. Não sei se não estará prejudicado. Parece-me que sim, não é? Portanto, considerado prejudicado. E agora é o... Agora entramos no diploma. E é a proposta do... E temos uma proposta do PS ao artigo 2º. Número 4. Quem vota contra? PSD e o CDS. Quem se abstém? É aprovado com os votos a favor do PSD e do CDS. Não, é rejeitado. Sr. Deputado Cecília Honório, número 4 do artigo 2º. Não, do Partido Socialista. E o seu voto é? Por favor. Então, é aprovado com os votos do PSD, é rejeitado com os votos do PSD, do CDS e do Bloco de Esquerda.
É rejeitado com os votos do PSD e do CDS e com os votos a favor do PS, PCP e Bloco.
É rejeitado, portanto, com os votos do PSD, do CDS e com os votos contra dos restantes forças políticas. Agora é o... Agora temos uma proposta do PSD e do CDS-PP relativamente ao artigo 4º, número 2 e número 3. Não havendo, não sei se há propostas de alteração, altera, é, separa-se, não é? Vamos votar a proposta do PSD e do CDS, número 2, a linha, número 2, a linha A. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do Bloco de Esquerda, Partido Socialista. Portanto, é aprovado com os votos do PSD, do CDS e do Partido Comunista. Agora, número 2, a linha B. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. E agora votamos o número 3 do mesmo artigo 4º. Quem vota contra? Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do Partido Socialista e do Partido Comunista. Abstenção do Partido Comunista. É aprovado com os votos de todas as outras forças políticas. Sra. Deputada Cecília Honório, havia uma proposta, há uma proposta de alteração do Bloco de Esquerda ao número 2 da linha B, que está aprovado. Isso mesmo. E agora, artigo 6º. É isso? Em que o Partido Socialista propõe um aditamento, uma alteração ao número 2 do artigo 6º. 2 e 3 do artigo 6º. Então vamos separar. Vamos votar primeiro o número 2 do artigo 6º. Quem vota contra? O Partido Comunista. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda. Estamos a votar o número 2 do artigo 6º, que é uma proposta do Partido Socialista. Quem vota contra? O PSD, o CDS e o Partido Comunista. Quem se abstém? Portanto, é rejeitado. O 2. Abstenção do Bloco de Esquerda. Depois de votarmos o 3. Então, artigo 6º, número 3, proposta do Partido Socialista. Quem vota contra? PSD e CDS. Quem se abstém? O Partido Comunista. É, portanto, rejeitado. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
É só para dizer que nós não votamos contra a proposta do Partido Socialista de atribuir o reconhecimento das fundações a um Conselho Consultivo, porque nos parece que isso, para já, alteraria completamente a natureza do Conselho. Não se pode dizer que é um Conselho Consultivo e que depois ele tem poderes decisórios. Então teria que ser outra coisa. E, de facto, o reconhecimento das fundações é um ato tipicamente administrativo e, portanto, não faz sentido que seja atribuído a um Conselho Consultivo. E depois há uma disparidade, é que, ou seja, no continente seria o Conselho Consultivo, mas nas regiões autónomas já seria o Governo Regional. E, portanto, há aqui uma contradição na própria proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Vamos agora votar. Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, só que não fique dúvidas. A verdade é que a utilidade pública na proposta do PS continua a ser uma competência do Governo e, portanto, essa é que determina, digamos que, a natureza pública que só o Estado compete atribuir às entidades. Depois, a criação é um ato administrativo, mas cujo ato fundador é preciso ser reconhecido de utilidade e, portanto, essa utilidade é decretada pelo Governo. E só a partir daí é que o Conselho teria a competência de criar a Fundação. E, portanto, seria já uma decorrência de uma utilidade pública. Portanto, a proposta tem a sua natureza e, quanto ao mais, não vem mal ao mundo se aqui houvesse um Conselho Consultivo e que nos Açores e da Madeira fosse diferente. Não há aqui nenhuma privilégio especial, nem das regiões autónomas, nem do continente, sobre essa matéria. Obrigado.
Ricardo Rodrigues. Vamos agora votar o artigo 9º, proposta do PSD e do CDS-PP, em que é feita uma alteração ao número 1, a linha, subalínea 6, e ao número 2, a linha A. Número 3, a linha A. Votamos em conjunto? Então vamos votar em conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? O Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. É, portanto, aprovado com o voto das restantes forças políticas. E agora, uma proposta de alteração do PSD e do CDS-PP relativamente ao artigo 10º, número 2. Mas antes há uma proposta do PS relativa ao corpo do artigo. Artigo 10, 10º, corpo do artigo, proposta do Partido Socialista. Quem vota contra? PSD e CDS-PP. Quem se abstém? Bloco de Esquerda e Partido Comunista. É, portanto, rejeitado. E agora, então, vamos ao artigo 10º, proposta do PSD e do CDS-PP, número 2. É só o número 2. Número 2. Quem vota contra? O Partido Socialista. Quem se abstém? O Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. É aprovado com os votos do PSD e do CDS-PP. Agora temos uma proposta de alteração do Partido Socialista ao artigo 11º. Quem vota contra? PSD e CDS-PP. Quem se abstém? O Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. É rejeitado nos termos da votação referida. Temos uma proposta de alteração do Partido Socialista ao artigo 13º, número 5. É do Partido Socialista. É do Partido Socialista.
Posso?
Faz favor, Sra. Deputada Isabel.
Eu penso que é este 13º em que depois entrou a proposta de alteração ao corpo do artigo, no número 1. Lembra-se que na última reunião, que foi uma das razões que levou ao adiamento, o último requerimento. Portanto, há uma alteração ao número 1 e depois ao número 5. Se quiser. Muito obrigada.
só era só aquilo?
E era só ainda por cima, que era uma proposta que eu já tinha apresentado. Editaram também um pequeno em relação à proposta.
Então vamos votar uma proposta do Partido Socialista no sentido de eliminação do artigo 23º. Quem vota contra, PSD e CDS, bem como o Bloco de Esquerda, quem se abstém, o Partido Comunista, e, portanto, é rejeitado nos termos da votação feita. Agora, artigo 25º, uma proposta do PSD e CDS-PP, em que se pretende alterar o artigo 25, número 5. Quem vota contra, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. Quem se abstém, é, portanto, aprovado com os votos a favor de todas as outras forças políticas. Agora temos uma proposta do Partido Socialista. Foi a abstenção do Partido Socialista? Agora temos uma proposta do Partido Socialista. Antes. Temos uma proposta do Bloco de Esquerda, ainda relativamente ao artigo 25º, em que se propõe uma alteração ao número 5. Quem vota contra? Número 5.
Está prejudicada com a aprovação deste número 5?
Sim, mas...
Está prejudicada, sim, para a aprovação da PSD.
Prejudicado. Prejudicado. Então agora vamos votar a proposta do PS, que é uma alteração ao artigo 25, número 7. Podemos votar, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues? 25.7, não é? 25, número 7, proposta do Partido Socialista. Quem vota contra? PSD, CDS, PP. Quem se abstém? É, portanto, rejeitado com os votos do PSD e do CDS, PP. Agora, vamos ao artigo 39. Proposta do PSD, CDS, PP e CDS, PP. Artigo 39, número 1. Quem vota contra, quem se abstém, abstenção do Bloco de Esquerda, e é aprovado com os votos a favor de todas as restantes forças políticas. Agora, uma proposta do Partido Socialista de alteração ao artigo 40, número 1, 2, 4, 5, 6 e 7 e 8. Não há pedido de votação em separado? O 8. O Bloco de Esquerda pediu para votar o 8 em separado. Portanto, agora vamos votar a proposta do Partido Socialista de alteração ao artigo 40, número 1 a 7. Quem vota contra, PSD e o CDS-PP e o Partido Comunista, quem se abstém, o Bloco de Esquerda é rejeitado nos termos da votação. Vamos votar agora o artigo 40, número 8 da proposta do Partido Socialista. Quem vota contra... PSD, CDS, PP. Abstenções? O Partido Comunista. E, portanto, é rejeitado nos termos desta votação. Agora temos 41. Agora temos o artigo 41, uma proposta do Partido Socialista no sentido de sua alteração. Quem vota contra? PSD, CDS, PP. Quem se abstém? O Partido Comunista e o Bloco de Esquerda é rejeitado nos termos da votação e agora efetuada. Proposta do Partido Socialista relativamente a alterações ao artigo 43, números 1, 2, 4, 5 e 6. Não há pedidos de votação em separado? O 6, então pronto. Muito bem. Então vamos votar o artigo 43, proposta do PS... Pedido de alterações aos números 1, 2, 4 e 5. Quem vota contra? PSD e CDS-PP, bem como o Partido Comunista. Quem se abstém? Bloco de Esquerda é rejeitado nos termos da votação. Votamos agora o artigo 43, número 6. Quem vota contra? PSD e CDS-PP. Quem se abstém? Partido Comunista é rejeitado nos termos desta votação. Agora, o artigo 44... Proposta do PS para a sua alteração. Quem vota contra? PSD, CDS, PP. Quem se abstém? O Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. É rejeitado. E agora temos o artigo 46, proposta de alteração igualmente do Partido Socialista aos seus números 1, 2, 4, 5 e 6. Portanto, vamos votar as propostas de alteração do Partido Socialista ao artigo 46. 1, 2, 4, 5. Quem vota contra? PSD, CDS, PP e Partido Comunista. Quem se abstém? Bloco de Esquerda. É rejeitado. Vamos votar a proposta de alteração do Partido Socialista ao artigo 46, número 6. Quem vota contra? PSD, CDS, PP, Partido Comunista. Não. PSD, CDS, PP. Quem se abstém? Partido Comunista. É rejeitado nos termos desta votação. Artigo 47. Proposta do Partido Socialista no sentido da sua alteração. Quem vota contra? PSD, CDS, PP. Quem se abstém? Partido Comunista e Bloco de Esquerda. É rejeitado. Artigo 53. Proposta do Partido Socialista no sentido da alteração aos... Artigo 53. Só temos indicação do número 3. Número 2 e 3. Mas o número não há deputada Isabel Moreira. 2 e 3, não é? Muito bem. Vamos votar em conjunto? Separado. Muito bem. Então vamos votar o 53, a proposta do PS de alteração ao 53, número 2. Quem vota contra? PSD, CDS, PP. Quem se abstém? Bloco de Esquerda e Partido Comunista. É rejeitado. Vamos votar a proposta do PS de alteração ao 53, número 3. Quem vota contra? PSD, CDS, PP. Quem se abstém? É rejeitado. Com os votos do PSD e do CDS, PP. Proposta de alteração do PS ao artigo 57. Como? Não. Fica registado. Abstenção. No número 3, não é? Sim. Artigo 57. Proposta de alteração do Partido Socialista. Quem vota contra? PSD, CDS, PP. Quem se abstém? Partido Comunista, Bloco de Esquerda. É rejeitado. E agora vamos então à proposta de lei, fazemos uma votação, se ninguém puder pedir votação desintegrada, de todos os artigos em falta e que ainda não foram votados. Proposta de lei. Quem vota contra? Quem se abstém? O Partido Socialista, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. É, portanto, aprovado com os votos do PSD e do CDS-PP. Os deputados, parece-me que não falta mais nada. Damos por terminadas as reuniões, bem como a nossa reunião e um resto de bom trabalho para esta quarta-feira. Muito obrigado.